Oi, gente, eu sou a Gabi.
Oi, gente, eu sou o Cauã.
E eu sou a Mel.
Hoje a gente está aqui para fazer o primeiro podcast do projeto Rotação de Conhecimento e a gente vai falar sobre OMC.
OMC, ou Organização Mundial do Comércio, foi criada em 95 com o objetivo de proporcionar abertura comercial, atuando como fórum de negociações e acordos para reduzir os obstáculos do comércio internacional. É seu trabalho também garantir a paz, estabilidade e concorrência entre todos os países membros.
Oi, gente! Eu sou a Mel e hoje eu vou falar um pouco sobre mercantilismo. O mercantilismo ele ocorreu na Europa no século XV e o 18 também, né, entre esses dois períodos aí, e ele foi considerado como um conjunto de práticas que caracterizou a economia. Ele era um estágio de produção, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Ele não foi considerado como um sistema econômico, porque ele não era considerado como um modo de produção, ele era considerado como um estágio de produção. O mercantilismo ele participou das grandes navegações e colonização do Brasil. Ele surgiu após o fim do feudalismo e formação dos estados nacionais modernos. Com a intervenção do Estado na economia e expansão do comércio mediante exploração colonial, e intensidade da manufatura consolidou o mercantilismo. Então, essa intervenção da economia, do Estado na economia, expansão do comércio mediante exploração colonial, intensidade da manufatura consolidou o mercantilismo, fez com que ele se tornasse oficial. E o mercantilismo também poderia ser considerado como um capitalismo comercial. O mercantilismo, ele tinha várias características. Uma delas pode ser citada o metalismo, que era a função de defender a acumulação de metais preciosos como a principal forma de riqueza. Então, ele defendia isso daí. E tinha também o cobertismo, que era o incentivo à manufatura, mais usado na França, e também podia ser chamado de cobert. E a balança comercial favorável, que dizia que você tinha que vender mais do que comprar, né? Então, o volume da sua venda tinha que estar maior do que o volume da sua compra, para poder você ganhar um lucro e tornar essa balança comercial equilibrada e favorável. Outras características também são construção das embarcações, o incentivo à manufatura, como a gente pode ver, e o protecionismo alfandegário, que eram as taxas que eles usavam nos produtos externos, né, para fazer com que os produtos internos fossem mais baratos para a população, para fazer com que vendesse mais do que os externos, né, porque essa taxa fazia com que o preço aumentasse. E essas características, algumas delas eram usadas em principais regiões, então tem umas características que tem em regiões específicas. Eu não vou ficar citando aqui quais são essas regiões, mas tinham regiões que tinham algumas características específicas, então nem todas essas características estão em uma só região, elas estão espalhadas. E é isso aí, é algo bem simples, então, mercantilismo, e eu espero que vocês tenham gostado.
Agora eu vou falar sobre algumas das funções da OMC. Entre as funções da OMC estão gerenciar acordos para o sistema multilateral do comércio e de servir fóruns para o comércio nacional. E também, agora eu vou falar sobre o Conselho Geral, que tem a função de supervisionar o comitê, mas ele é dividido em diferentes áreas. Primeiramente, vou falar sobre a primeira área, que é o Conselho para o Comércio de Bens, que nele existe 111 comitês sob sua jurisdição, cada um com uma tarefa específica, Todos são sob jurisdição do Conselho de Negócio. Bens, não. O corpo tem o seu próprio presidente e apenas 10 membros, além de ter vários grupos relacionados ao textil. Então, vamos lá. Primeiro, agora o próximo é o que eu vou falar. É sobre o Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual. Que fala sobre propriedade intelectual na OMC, notícias e registros oficiais das atividades do Conselho e os detalhes do trabalho com outras organizações internacionais no domínio da OMC. Também existe o Conselho para o Comércio de Serviço. O Conselho para o Comércio de Serviço opera sob orientação do Conselho Geral e é responsável por supervisionar o funcionamento do Acordo Geral sobre Comércios de Serviços, que é aberto para todos os membros da OMC e também pode criar órgãos subsidiários conforme a necessidade. E por último, mas não menos importante, o Comitê de Negociações Comerciais. Nesse comitê é a comissão que lida com as atuais rodadas de negociação do comércio. O presidente é o diretor-geral da OMC, que em em junho de 2012, o comitê foi encarregado pela rodada Doha. E também o Conselho Federal tem 3 órgãos subsidiários: serviços financeiros, regulamentos internos e as regras do GATS e compromissos específicos. O Conselho Geral tem vários comitês e grupos diferentes. Existem comitês para os seguintes temas: comércio e meio ambiente, comércio e desenvolvimento, acordos regionais de comércio, balanças de pagamento e restrições, orçamentos financeiros e administrações, adesão, comércio, dívidas e finanças e comércio, e transferências de tecnologia e comércio. Porque a OMC, Organização Mundial do Comércio, que tem o quê? Sobre, sei lá. Também vou falar sobre as negociações. As negociações âmbitos do antigo GATT, que hoje é chamada de OMC, e as chamadas rodadas. A cada rodada que é lançada, é lançada uma agenda que serão discutidas entre os membros da OMC para firmarem acordos. No GATT, ocorreram 17 rodadas de negociação, e na OMC, em 2013, iniciou-se a rodada de Doha, que ainda está em curso. E também eu vou falar apenas sobre as principais rodadas. A primeira rodada, que ocorreu em Genebra em 1947, que tinham naquela época existiam apenas 23 participantes, foram as tarifas. Vou falar sobre a oitava rodada, que foi a rodada do Uruguai, que ocorreu no Uruguai, né? Que ocorreu em 1993, que agora tem 123 países participantes, e os temas cobertos foram tarifas, agricultura, serviços, propriedade intelectual, medidas de investimentos e o novo marco jurídico, a OMC. E também vou falar um pouquinho sobre a nona rodada, que foi a rodada que ocorreu em Doha, que tá de 2011 até os dias... 2011 não, 2009 não, pior ainda, 2001... até os dias atuais, que agora tem 143 países participantes, e os temas cobertos estão sendo tarifas, agricultura, serviços, facilitações de comércio, soluções de controvérsia e regras.
A OMC fez pouco para estimular o livre comércio, segundo o professor Andrew Rose, da Universidade da Califórnia. Ele disse que a participação na Organização Mundial do Comércio influencia pouco no aumento do comércio internacional entre os países. O estudo do professor, que cobre 175 países entre os anos 1950 e 2000, concluiu que não existe correlação entre a participação de um país na organização, que na época era o GATT, e o aumento do comércio exterior. Essa afirmação foi feita num momento muito difícil para a OMC, já que a organização estava lutando para colocar em prática a rodada de negociações em Doha, no Catar. Na época, os países mais ricos prometeram que os novos acordos beneficiariam os países mais pobres, abrindo mercado nos países ricos para eles. O professor diz que o problema é que, quando o país se junta à OMC, ele não precisa abrir seu mercado. Como, por exemplo, a Índia, que é membro fundador da organização e continua aumentando suas tarifas de importação, ao contrário da China, que mesmo que tenha entrado há menos tempo na OMC, já abriu a economia e investimento externo nos anos 80 e teve um grande aumento no comércio por causa disso. Além disso, apesar de todas as negociações para redução de tarifas, ainda existem vários tipos de barreiras comerciais. Um exemplo é a tarifa para importação de aço, adotada pelos Estados Unidos. Embora acredite que o livre comércio beneficie os países, o professor Rose também concorda que é difícil a existência de nações, democracia e conseguir completa integração econômica internacional. A pesquisa também mostra que alguns tipos de acordo comercial, como os blocos regionais, União Europeia e NAFTA, resultam em grandes benefícios. Levando em consideração que a criação de uma moeda única também deve incrementar a integração entre os países europeus. Mas Rose também diz que há um limite para a globalização e, apesar do aumento do comércio mundial, ele ainda está longe de ser livre e há muitas restrições ao movimento de capital e trabalhadores. O professor também diz que países grandes com muitos recursos e população em crescimento, como os Estados Unidos e a China, estão melhor posicionados para tirar vantagem das novas oportunidades do que os países menores. O professor Andy Rose apresentou um estudo num seminário em Londres.